Muito boa noite. 19h40, hoje com um breve, leve e justificado atraso. Iniciamos mais uma edição do Incomum, diretamente dos estúdios da Silva Jardim, da Rádio Silva Unifesp. Hoje, num programa cheio, né, Vitinho? O programa hoje tá bombando. Você pode abrir o seu áudio.
Lotado, muito lotado. Bem, muito bem. Gostosinho, lotado.
Muito bem, programa hoje a gente vai ter 3 entrevistados. São, na verdade, 2 entrevistadas e um entrevistado, que fazem parte, seguindo, né, com o nosso processo de dar voz e ouvir as histórias daqueles que foram selecionados pelo Circuito Laboratório Santista de 2018. E a gente vai ter, então, cada bloco dedicado a um dos nossos convidados dessa noite. Então a gente vai começar aqui dizendo, pela ordem, quais serão eles os nossos entrevistados. A primeira entrevistada é a Marcela Matos. A gente vai apresentar depois em detalhes, mas a Marcela é jornalista de formação, mas ela também é uma ativista feminista que aqui na Baixada todo mundo conhece, entre outros trabalhos e processos pela Casa de Família, que é um reduto, um epicentro, né, cultural, criativo, transformador, e que já fez muita coisa por aqui também, pelo coletivo da Marcha da Maconha, da ativação de vários processos aqui na Baixada. A gente também vai conversar depois, na sequência, com a Paula Lozada, na verdade, a Paula Ravanelli Lozada. A Paula, a gente se conhece já há algum tempo também, e ela, enfim, vai falar sobre um dos projetos que ela, pelo qual ela foi selecionada, que é um projeto de formação, né, de lideranças, sobre direito e cidadania para mulheres lá em Cubatão. A Paula é advogada e tem uma larga experiência com políticas públicas também, com gestão de processos de políticas públicas. E, por fim, no terceiro e último bloco, a gente vai conversar com o Fabrício Dias. O Fabrício, ele vai, esse fim de semana, né, promover uma atividade que chama Vivências Interseccionais LGBT e Negritude. O Fabrício é também um ativista LGBT e tem trazido toda uma reflexão a respeito disso, e depois a gente vai contar um pouquinho mais sobre o assunto. Então, hoje o programa está cheiaço, não é, Vitinho? E agora você pode fazer aquela sua merchan tradicional de toda segunda-feira, aquela que todo mundo espera ansiosamente por ouvir nessa sua voz doce e suave, sem a qual a segunda-feira não existe.
Exatamente, Savazone Rodrigo. Isso porque estamos no Em Comum, em sua segunda temporada, todas as segundas-feiras, 19h30, ao vivo em radiosilva.org. Todos os programas, repetindo, disponíveis e replicáveis em mixcloud.com/instituto_procomum. mixcloud.com/instituto_procomum. Segue a gente nas redes, bebê, /procomum, e acompanhe as novidades do Lab Santista, o novo laboratório cidadão da Baixada Santista. É isso, Souza Vitor no microfone, DJ Caiafo Stephanes no comando, Matos Marcela aqui, que vem o papo, que vem a conversa.
Então eu vou fazer a apresentação direito da Marcela. Eu vou ler aqui. Vamos. O que nos foi mandado. Nascida em Santos, Marcela Matos se formou em jornalismo na Unisanta em 2002 e, como boa parte dos santistas fazia na época, foi trabalhar e morar em São Paulo. Mas logo percebeu que não sabia viver longe do mar e em 2008 voltou para a Cidade de Ovo. Atuou nos coletivos do Centro dos Estudantes, o SES, Casa de Família e Marcha da Maconha, e hoje se divide entre Santos e Floripa, registrando eventos esportivos, manifestações políticas, shows de rock, festas e viagens. Feminista desde que fazia fanzines na década de 90, hoje se realiza integrando o time de voluntárias do Girls Rock Camp Brasil. Boa noite, Marcela. Prazerzaço ter você aqui com a gente.
Boa noite. Prazer estar aqui. Prazer ter participado do Circuito Leves. E é isso.
Você, enfim, comecemos pelo princípio. Girls Rock Camp.
Ixi.
Conta pra gente o que é isso.
E falar do Girls Rock Camp daria pra gente ficar falando o programa inteiro aqui. Que o Girls Rock Camp é um projeto muito transformador, assim, que mudou minha vida e acho que muda a vida de todo mundo que participa, não só as campistas, as crianças que participam do projeto, como de todas as voluntárias, né, que participam, porque é muito transformador mesmo. É uma semana de acampamento, a gente acampa numa escola, acontece em Sorocaba, né, desde 2013, E durante uma semana as meninas chegam, aprendem a tocar um instrumento, montam uma banda, ensaiam com essa banda, compõem uma música e no final disso elas fazem um show para a comunidade. Além de tudo isso, elas têm oficina de fanzine, de defesa pessoal, de serigrafia, onde elas fazem a camiseta da banda. Elas têm skate, têm grafite, têm história das mulheres no rock. É muitas atividades mesmo. É uma semana assim, cheia, num espaço exclusivo para as meninas. Então, é uma vivência incrível mesmo, assim, que só quem já teve algum contato entende, porque para a gente é visível a transformação das meninas da forma como elas chegam na segunda-feira e como elas estão no sábado. E fora as meninas que a gente já conhece, que participam do projeto desde a primeira edição, já tocaram todos os instrumentos e voltam e voltam para algum instrumento e repetem. Então é muito legal mesmo, assim. E agora, além de Sorocaba, o projeto também foi para Curitiba e Porto Alegre. Eu participei esse ano tanto em Sorocaba quanto Curitiba e Porto Alegre. E esse ano é a primeira edição na Argentina também. Que
puta, que legal.
As meninas que estão em Buenos Aires, as meninas que estão tocando lá, elas participam do Girls aqui em Sorocaba também, desde os primeiros anos. E agora elas estão fazendo lá e várias voluntárias vão participar lá também. Então é um intercâmbio muito forte, uma rede.
Que é muito massa, que também é tudo feito de forma voluntária, né?
Sim.
Me lembro que ano passado até te contei, né? Minha filha ficou super entusiasmada e assim, meia-noite... ficou ali esperando abrir o link para poder fazer a inscrição, né? Um custo baixíssimo para... Não tem essa onda, né? Quer dizer, uma coisa que é acessível, né? Uhum. Só tem que correr para poder...
Sim, é totalmente sem fins lucrativos. A equipe de Sorocaba, a equipe é de 80, 90 voluntárias. São todas voluntárias mesmo. E a gente tem vários apoios da comunidade local lá. Quem organiza lá é a Flávia Biggs, que é a Flávia que é guitarrista e vocal da banda Biggs. The Biggs, de Sorocaba. E ela tem um trabalho já bem forte, né, na região lá. Então a gente tem bastante apoio da cidade, uma acolhida bem massa lá. É bem, bem legal mesmo. Assim. A gente fala que é a semana mais divertida do ano. Desculpa.
Imagina. Não, é que eu só ia te falar que, enfim, e no circuito, na verdade, o que aconteceu foi que você propôs fazer uma pequena demonstração, né?
Isso. Uma degustaçãozinha,
uma degustação, assim, né?
Projeto, pra gente sentir um pouquinho da força que é quando a gente junta uma equipe de mulheres para passar conhecimento para outro grupo de pequenas mulheres, né, também, e isso é muito forte, assim, muito, muito rico pra gente.
Só para explicar para os nossos ouvintes, né, a atividade da Marcela aconteceu no sábado, ela está vindo hoje porque foi feriado na segunda-feira passada, então... Tá num clima de retrospectiva, isso, né? Conta pra gente aí a ideia, né, de formatar o Girls Rock Camp em um dia, né? Meninas pra frente.
Foi bem pouquinho, assim, até porque a gente não teve a parte dos instrumentos, né? Da música em si, né? Que no caso do Girls, a música é o pano de fundo, né?
Certo.
A banda é o que conduz elas ao longo da semana. Aqui a gente optou por fazer algumas oficinas... que são as oficinas complementares, né? Inclusive, está bem nesse processo de retrospectiva aqui mesmo, assim, porque hoje já estava desmontando, devolvendo os skates que a galera emprestou, porque a gente faz tudo na relação também, né? Tipo, acionando a rede de contatos. Então, eu peguei uns 10, 15 skates emprestados com os amigos. Inclusive, o Vitor emprestou o skate dele aqui também para a gente. Foi bem massa. A gente teve a oficina de defesa pessoal com a Heloise Frusch, que é de São Paulo. Ela tem um projeto que chama Ikamiaba, que é muito massa, de defesa pessoal para mulher. Ela dá essa oficina em vários espaços. E pode dar para procurar no Facebook, na internet, tem mais informação. Ela é voluntária também do Girls at Camp desde o começo. A de skate, a Elo também ministrou oficina de skate junto com a Beatriz Vivanco, que também é voluntária do Girls. E depois teve oficina também de imagem e identidade com a Carol. Carol Fernandes, ela morava no Canadá, fazendo Girls Rock Camp lá no Canadá também. E agora ela voltou para o Brasil e aí já está com a gente lá em Sorocaba, organizou também o de Curitiba. E a Carol toca no Hydra. E ela tocou também durante o almoço, no sábado, né, para as meninas. Fez um showzinho ali de voz e violão, que foi muito gostoso depois do almoço. Assim, um som bem tranquilinho, foi bem massa. E, por fim, teve oficina de grafite com a Fixa, que de todas as oficineiras é a única que ainda não foi pro Girls Rock Camp, né? Mas daqui a pouco a gente leva ela para lá também. E a Fixa, né? Dispensa apresentações. Quem anda por Santos sabe quem é. E foi uma oficina muito legal também, que as meninas arrasaram, deixaram uma parede mal bonita lá na sede do Procomum.
É verdade, ficou incrível. Perto da horta, elas fizeram toda a grafitagem sob orientação da Fixa. Ô Marcelo, mas uma das coisas que, enfim, está na essência desse processo é... A gente pode chamar de empoderamento feminino, é isso?
Sim, é esse termo, né, que a gente está usando bastante.
Você tem usado bastante, né?
Já em várias esferas, né? É o empoderamento feminino, sim, na prática.
Acho que uma parte desse processo que vocês estão, enfim, já há algum tempo vivenciando, deve ser muito bacana ver também o que isso revela, né? O que traz de efeito nessas meninas que se tornam mulheres, com certeza, muito mais fortes para enfrentar esse mundo machista, né?
Ao redor. Sim, com certeza. Fortalece não só as meninas, como fortalece a gente também, as voluntárias todas participam. A gente, por causa do Girls, formou uma rede muito forte de apoio, de... Tanto que o projeto foi selecionado rapidamente, assim, eu falei para as meninas, ó, vamos fazer, já todo mundo, vamos aí, tamo junto. É uma rede muito forte, assim, de uma banca de mina, que a gente está junto mesmo, está fazendo muita coisa junto, e o que a gente está tramando para os próximos anos é ter muita banda de mina, né? Porque a gente está fazendo essas meninas todas terem contato com o rock ali bem cedo, tocar instrumento, e se empoderar, e com certeza elas se tornam mulheres mais fortes. A gente tem muito relato de mães, das meninas que participam do Girls, assim, que elas vêm falar mesmo, meu, como minha filha está diferente, como ela se coloca diferente, como ela está empoderada mesmo. Acho que é uma palavra clichê agora, né? Mas não tem como falar melhor.
E a questão da palavra, eu acho que é o menos importante, porque eu, como acumulador de discos, né? Teve uma época que eu comecei a buscar nos meus próprios discos, né, as composições de música brasileira, e eu percebia que mesmo nos discos de mulheres, a maioria das músicas eram escritas por homens, né? E eu comecei a ficar um pouco encucado com isso e tentar pesquisar questão de compositoras mulheres na música brasileira, tal, e foram poucos os discos, né? Passou-se um tempo, fiquei amigo da Cláudia no Facebook. Cláudia que canta aquela música, deixa eu dizer o que, sabe? Cláudia, uma grande cantora. Já tá velhinha, 60 anos. E ela postou, não faz muito tempo, ela postou e faz alguns meses, que na época ela era uma cantora super reconhecida, famosa, etc. Né? Na época ela tinha que entregar as composições escritas ou em parceria com um amigo homem, ou ela colocava o nome de um homem, ou dava para algum amigo, e que agora, com a idade avançada, ela já sequer lembra quais músicas que ela escreveu e quais que ela não escreveu, né? Quando a Dona Ivone Lara também morreu, ela também disse que passou por esse processo, né? Então, é muito bacana a gente conseguir já... Imagina, elas que são cantoras famosas, que estavam ali em grandes gravadoras e vendiam milhares de discos, passavam por esses processos, imagina, então... Achei muito legal, né, de você chegar na menina jovem, né, dela acreditar desde pequena que ela... Acho que é mais ou menos essa a ideia, por isso que são com as adolescentes. É essa a ideia?
Sim. É essa ideia, né, você estava falando, eu estou pensando em alguns filmes que foram lançados agora, né, esse que mostra na NASA, né, no processo de levar a aeronave para a Lua, tinham não só duas mulheres, como duas mulheres negras, né, que foram essenciais ali para o processo. Tem outro filme, Olhos Grandes, que é a mesma história que você falou, que é no caso da pintura, que a mulher pintava e quem tinha todo o crédito da obra era o marido dela. Então, isso é a nossa história, né? A mulher foi apagada mesmo em todas as esferas, né? Uhum. E a ideia é essa mesmo, é mostrar para as meninas que elas mesmas podem fazer o que elas quiserem. Eu queria falar que tem um filme do Girls Rock Camp, inclusive quem dirigiu foi a Carol Fernandes, que eu citei antes, ela é diretora de cinema. Ela dirigiu um documentário, passou nos cinemas em São Paulo, a gente está querendo ainda divulgar mais, trazer para Santos, mas é um filme que conta a história do Girls Rock Camp desde o começo, assim. No filme começa com uma das meninas falando, assim, que perguntam pra ela, né, o que, que você aprendeu aqui no Girls at Camp? Ela fala, eu aprendi que a mulher pode fazer tudo que ela quiser. Pode andar de skate, pode tocar guitarra. E muito massa, assim.
A gente podia já, fica o convite já, a gente tá com aquela, você viu lá no galpão, tem aquela telona lá.
Pô. Legal, vamos armar isso aí,
só que
com certeza.
Quando quiser, a gente exibe, faz um debate da sequência, assim, aquele espaço gigante tá lá, precisa ser ocupado agora, né, Vitinho?
Eu acho que as sessões de cinema já se fazem urgentes, né, no nosso espaço. E no meio dos esportes radicais também, né, a gente vê que é também é uma coisa que eu gosto muito E não sei nem como explicar, mas ainda também é um pouco complicado, né, a questão da... Eu não sei, eu vejo que... Às vezes até a questão do espaço público mesmo, né, porque muitos esportes radicais eles são praticados nos espaços públicos, e como os espaços públicos eles reproduzem, né, a lógica, então é bem legal. E eu vejo que as meninas nos esportes radicais, elas têm um lance muito legal, que é a questão que é a essência do esporte radical, que é o estilo, né, que é a diversão, que é o sorriso no rosto. Parte do movimento dos esportes radicais, ele foi muito para competição e etc, para performance, não dizendo que as garotas não tenham grandes performances, óbvio que tem, é só você buscar aí que você vai ver. Como que você vê a chave aí do esporte radical? Por que tem aulas de esporte radical e não de outros esportes aí no Girls Hockey Camp, etc? Vocês já param para pensar nisso?
Porque são as atividades que são incentivadas para os meninos, né? Uhum. Hoje em dia isso está mudando, mas eu sou feminista desde a década de 90, assim, o que a gente via, o que a gente entende, assim, é que o espaço público sempre foi do homem, né? Para a mulher ficava o espaço privado, né? Ainda fica, né? Ainda é isso que a gente tá, ainda briga por isso, né? Apesar de tantas outras pautas que hoje a gente olha do feminismo, essa pauta ainda não avançou. Ainda está ali. A mulher ainda está limitada ao espaço privado, né? E aí a gente vê na prática que as meninas não são incentivadas a andar de skate, a surfar, a fazer essas coisas que os meninos são, né? Jogar bola. Pô, o time feminino do Santos é muito melhor que o masculino. Tá aí, ó, ninguém, o jogo é vazio, ninguém vai ver, porque é isso, né?
Sim.
No skate, a diferença do prêmio lá pro masculino e feminino é ridícula.
Sim.
Tipo,
mas é engraçado, né? Assim, por outro lado, eu vejo, né? Você pega algumas, a Pamela e a Letícia Buffoni, né?
A performance, ela chega...
Não, tem chamada, porque chama a atenção que meu filho, com 11 anos, por exemplo, ele é fã incondicional e fica vendo vídeo, né, os vídeos das skatistas mulheres, assim. Uhum. E me chamou muita atenção, assim, porque, pô, eu me lembro com 11 anos, não existia skatista mulher, assim, tipo, numa boa. Era muito raro, né? Assim, você ter isso... E, de certa forma, enfim, tem uma ocupação aí que é muito bem-vinda, né, também.
Sim, é isso. No surf também está aumentando cada vez mais. Na bike, eu que ando de bike, as meninas na bicicleta estão arrebentando. Está muito legal, estão trazendo um estilo bem diferente de andar, assim. Então, tem que ter espaço, dividir, respeitar, né, em todos os lugares. Muito legal.
Ô, Marcela, deixa eu te perguntar mais uma coisa. Nessa andança toda, você tem estado entre... Santos, Floripa, tal. Como é que você tem visto o cenário daqui? Da cidade, das coisas que estão rolando? Pode ser bastante crítica, a gente gosta.
Ai, que pergunta difícil. Porque tá diferente, né? Assim, Santos, 20 anos atrás, 10 anos atrás e agora, assim, é visível que a gente tem um cenário bem diferente. Tipo, eu acho que a Unifesp tem bastante influência nesse processo, assim, o fato de ter várias universidades na Baixada, assim, acho que mudou muito a cena cultural, né, de Santos. Eu posso falar mais pela cena independente, assim, que é o que eu vivi, mas ao mesmo tempo que... Você falou que eu posso ser crítica, né?
Claro.
Ao mesmo tempo que eu vejo que tem muita coisa acontecendo, eu vejo também uma coisa muito dispersa, assim. Tipo, eu vivi a cena punk, né, dos anos 90, 2000, e era uma cena engajada, assim, né? Tipo, as pessoas que, não só as que estavam ali fazendo, tocando, protagonizando a cena como todo público, assim, era uma coisa crítica, era uma coisa de bem consistente, assim, né? Tipo, uma vivência muito, muito produtiva, muito. E acho que isso acontecia em outras cenas também. Era uma coisa forte, assim. Todo mundo que estava ali tinha um amor por aquilo e ia ver a banda porque realmente gostava da banda. E ia, enfim, tinha fanzine, as pessoas buscavam informação, até porque a informação não era tão acessível, né, tão na nossa cara, assim, então você tinha que buscar, acho que isso dá um valor maior, talvez, não sei. Mas, e o que eu vejo hoje é que tem muita coisa acontecendo, mas as festas, não sei, para mim, às vezes toca, o que eu vejo também de crítica, assim, toca muito as mesmas coisas, muito... sei, a coisa mais pulverizada mesmo, assim, a falta de uma identidade cultural forte, assim, de uma pegada mesmo, parece que tudo meio fácil, assim, mas também não acho que é só negativo, acho que tem muita gente fazendo muita coisa, acho que tem muita coisa muito legal acontecendo, talvez por terem muitas coisas acontecendo, acho que é natural que não seja tudo muito forte, muito legal, assim, mas é, com certeza é um cenário que está mais rico, assim, em multiplicidade, assim, tem muita gente fazendo coisa legal, tem... Mas eu acho, eu sinto um pouco de falta, assim, mais de um... não um ativismo político, mas de uma... mais uma coisa mais nessa pegada, assim, da mais envolvimento mesmo, forte, cultural.
Engajamento,
assim,
talvez?
É, um engajamento maior, assim, das pessoas não serem só público.
Sim.
Acho que é isso.
Sim. A gente tá... São 8 horas e 2 minutos.
O programa está sendo atrasado em nome da boa conversa. Mais 5 minutinhos para esse. Mais 3 minutinhos para esse bloco.
Não, você é quem manda.
Eu quero fazer uma pergunta para a Marcela. Porque a Marcela, ela fazia. Você começou a fazer zines quando, Marcela? Tu lembra?
97, acho.
E era no esquema colagem Xerox.
Não tinha computador em casa. Era. Eu estudava, estava no ensino médio, fazia durante a aula, pegava uma folha de sulfite, tinha uma amiga da minha classe que desenhava, que hoje é tatuadora, a Diginani, Nani. Uhum. E ela fazia os desenhos e eu ficava escrevendo uns textos, aí a gente ficava fazendo dentro de uma folha de sulfite, já pensando como ia dobrar, e aí passava para outra que já rabiscava alguma coisa, e era assim, depois xerocava e distribuía.
Legal. E por quanto tempo que você fez Inês?
Eu fiz até... acho que ainda faço, às vezes, alguns. Mas
pra dizer a verdade.
Mas eu tive um zine, que foi o Descarga Zine, que Sim. tinha uma periodicidade, que aí ele durou de 98 até 2002.
Que legal.
Mas, na marcha, a gente fez divulgação em fanzine. Já fiz alguns fanzines em coletivo, assim, às vezes pra divulgar algum evento. Às vezes, dá na telha, a gente faz uns pequenininhos, distribui.
Legal, existem muitas formas de colaborar e de viver, né? O que a gente chama de cena ou de movimentação, de movida, não sei. Então acho que fica aí esse. Quer divulgar a Marcha da Maconha também, Marcela? Tá chegando, né?
Vamos convidar, sim. Eu esse ano não participei de nenhuma reunião, okay. Não participei do coletivo, porque até por estar em Floripa, em Santos, então não podia me comprometer com nada, mas o pessoal tá aí construindo. Vai ser dia 19.
Eu acho que essa daí é de São Paulo,
essa é de
né?
São Paulo.
Vamos colocar
dia...
isso.
Não, mas eu sei. Vai ser dia.
Tem todas as.
Sabia. Vai ser dia 19 de maio, no sábado. É que a saída é às 4h20. Acho que isso todo mundo sabe já. Mas a concentração é a partir das 2 da tarde. Deve rolar ainda alguma reunião no domingo, no Centro dos Estudantes, na parte da tarde também. Mas é só chegar, tá todo mundo convidado. Levem seus cartazes, seus batuques, isso aí.
Quanto tempo já está acontecendo a marcha
vai
aqui?
Vai ser a quarta edição.
Quarta edição aqui em Santos.
Sempre com uma média de 200, 250 pessoas.
E o percurso, em geral, Ana Costa?
Olha, as três saíram da Praça Independência e foram até o Emissário Submarino. Esse ano, como eu não estou envolvida na organização, eu não sei se o percurso vai ser alterado Sim. ou se vai ser o mesmo. Porque a marcha é construída coletivamente e o espaço para deliberativo são as reuniões que acontecem e quem está nela, né? Então, não sei te informar, mas Não, às vezes pode ser decidido.
É importante destacar, né, que é um movimento de, enfim, afirmação, na verdade, da liberdade e, ao mesmo tempo, também de pensar e discutir a descriminalização. Sim. Né, e
é, antes de qualquer coisa, é um movimento de, contra a guerra às drogas. Assim, porque a gente sabe que a guerra... A gente sempre fala isso, assim, que a marcha da maconha nunca pode ser vista como um movimento para as pessoas poderem fumar maconha, porque... A gente mora em Santos, né? Todo mundo fuma maconha na praia. É só a gente andar na rua, a gente sabe. Então, não é para isso a marcha. A marcha é para acabar com essa guerra às drogas que mata gente todo dia e mata gente que tem cor definida, classe social, gênero. E é bem complicado, né? A Marielle mostrou isso para a gente. E não só ela, né? Todo dia. A Mães de Maio está aí denunciando isso. Existe uma guerra. A gente sabe qual é o lado que morre. E a marcha é mais uma das iniciativas para tentar pôr fim nessa guerra, né? Não só isso, também a questão do medicinal, que tem pessoas que precisam dessa medicina, né? Ela não pode ser... Muita gente está sendo privada de uma medicina que melhora a vida. Tem casos de criança que tinham 60 convulsões e é reduzida para zero, assim. Então tem verdades incontestáveis que tem que ser debatida. A gente sabe que a maconha não é proibida porque ela faz mal à saúde, senão teriam muitas coisas mais que deveriam ser proibidas e não são, né? Então, acho que o ponto do debate é esse.
Isso, só para reforçar o que a Marcela está dizendo, quando ela diz que isso tem, né, é um corpo com cor, né, com origem social, a gente está falando de uma situação no Brasil especificamente, mas não só no Brasil, né? Se você pegar toda a situação latino-americana, eu voltei da Colômbia agora, de um estado, de uma província no sul da Colômbia, que é chama Narinho, é uma província na divisa com o Equador, onde está basicamente a região de onde se sai pelo Pacífico boa parte do que se exporta de cocaína e de heroína e dessa troca que acontece. Bom, é um país que foi devastado pelo Departamento Antidroga dos Estados Unidos, a Colômbia, né, numa guerra que, enfim, durou e dura por 70 anos e mata e dizima. Então, enfim, só reforçar que quando se traz essa discussão da marcha da maconha, você está trazendo também a discussão dos temas mais prementes, né, assim, do tempo, dos nossos tempos. Assim.
É, do racismo, né, do estado de genocida.
Bom, e a gente vai ouvir música agora.
Vamos,
né,
ouvir música, vamos ouvir música. Esse, o primeiro bloco foi todo feito com sugestões da Marcela. E... A primeira música vai ser o Hydra, com o Urso.
Depois... Você quer explicar um pouquinho o que ela tocou?
É, eu acho que...
Não, dá tempo. A gente hackeia, vai, rapidinho.
Bora,
vou falar
bora.
Rapidinho, ó. O Hydra, porque é a banda da Carol Fernandes, da Patrícia Vinhão e da Mari Crestani, que são três do grupo da organização do Girls Rock Camp, essenciais, assim, pro projeto. Anticorpos, também todas já foram voluntárias do projeto, e o Anticorpos tem uma música que chama Meninas para Frente, que foi a minha inspiração para dar o nome do projeto. Bulimia, Punk Rock Não É Só Pro Seu Namorado, que é o próprio autoexplicativo, e o Red Flag, acho que é a sugestão do Bruno.
Calma, tá aí. Esse momento é o segundo bloco. Teve um pequeno erro de configuração no nosso roteiro físico.
Parei no bulimia, foi mal.
Tudo bem. Então, mas é um segundo bloco também em homenagem às sugestões da Marcela. Depois eu conto a história do segundo bloco pra vocês.
Tá, e queria agradecer muitíssimo a presença da Marcela, porque ela não vai estar, mas ela fica convidada pra continuar com a gente, se quiser, aqui, porque a gente vai continuar debatendo. A Paula vai tratar também de questões feministas, da perspectiva das mulheres, e afinal de contas nós estamos com uma jornalista aqui, bota pra trabalhar, né, Vitinho?
Exatamente.
Vamos botar pra trabalhar, né? Aproveitar.
Agora quem vai trabalhar é ele, o DJ
Caiafo. Stephanie Caiafo.
WFMU is proud to present all the way from Portland.
Em sua segunda temporada. Todas as segundas-feiras, 19h30, ao vivo em radiosilva.org. Todos, eu disse todos os programas disponíveis e replicáveis em mixcloud.com/instituto_procomum. mixcloud.com/instituto_procomum. Segue a gente nas redes, bebê. /Procomum. E acompanhe as novidades do Lab Santista, o novo laboratório cidadão da Baixada Santista.
Oito horas e 16 minutos de volta ao vivo aqui dos estúdios da Silva Jardim, da Unifesp. Fazendo mais uma edição do Programa em Comum, hoje um pouco diferente, né, dos anteriores. A gente em geral promove vários entrevistados, debate e tal, mas hoje a gente acabou que, por conta do processo de produção, do feriado da semana passada, a gente tem três entrevistados e em função de ter três entrevistados a gente acabou optando por ir definindo blocos para poder tratar de tudo. A gente está aqui, inclusive, olhando para o lado de fora para os nossos futuros entrevistados, que vão chegar no terceiro bloco também, a partir do trabalho do Fabrício Dias. Mas agora, aqui no estúdio, eu queria apresentar para vocês, convidá-los para ouvir uma pessoa que eu admiro muito já há algum tempo, que é a Paula Lozada, Paula Ravanelli Lozada. A Paula nasceu aqui em Santos, mas a família sempre teve fortes vínculos com a cidade de Cubatão, onde ela trabalha como procuradora municipal desde 2000. A Paula é advogada, ela é especialista em políticas públicas pela USP, mestre em Direito Público pela UNB e agora é doutoranda, minha colega em Planejamento Urbano e Gestão Territorial na UFABC. Eu faço o programa de Ciências Humanas e Sociais, mas a gente está ali juntinho na gloriosa Unilula, criada aí nesses últimos anos pelo governo federal do Brasil. Já exerceu diversas funções na administração pública e em 2003 trabalhou junto à Presidência da República, onde foi subchefe adjunta de assuntos jurídicos da Casa Civil e assessora especial da subchefia de assuntos federativos da Secretaria de Governo até junho de 2016. Bom, junho de 2016, porque a gente pode falar o que aconteceu em junho de 2016, que trouxe a Paula de volta. Foi maio, né, que aconteceu, que trouxe a Paula de volta para a Baixada. De volta à Prefeitura Municipal de Cubatão, ela assumiu a Secretaria de Auditoria e Controle Interno, sendo a primeira mulher a exercer esse cargo na Prefeitura. Hoje, além das suas funções como procuradora municipal, coordena o projeto Promotoras Legais Populares em Cubatão, cuja primeira atividade por dentro do processo do circuito começa amanhã. Então, muito boa noite, Paula, muito bem-vinda ao nosso programa.
Boa noite, Rodrigo, boa noite a todos aqui no estúdio também. Boa noite aos nossos ouvintes, né?
Exatamente.
É um prazer estar aqui e é isso mesmo. A gente vai fazer as duas atividades aí, a próxima no dia 8, amanhã. E depois no dia 22, né? Essas atividades que participam do circuito são, fazem parte de um curso, né, maior, que começou no dia 10 de abril e vai até dezembro, um curso de capacitação para as mulheres sobre direitos, cidadanias. Vão ser vários assuntos que a gente vai tratar aí durante o curso.
Desculpa, é que eu estava tomando uma bronca do meu diretor de áudio aqui, que eu estava respirando no microfone, produzindo uma sonorização um pouco indesejada. Isso é... Desculpa, Paula. Eu vou tentar me policiar para não fazer esse tipo de coisa, professor Stephanie. Eu prometo, eu prometo. Mas o projeto é esse, na verdade, esse curso estava contando, né?
Quer dizer, isso.
Explica um pouquinho para a gente como é que é esse curso, Paula.
Explico. Primeiro, não é um curso que a gente inventou. O Promotoras Legais Populares é um curso muito antigo. Ele já existe há mais de 20 anos aqui no Brasil. Ele começou no Peru e se estendeu a vários países aqui da América Latina. Ele é um curso assim, muito independente. Então, em cada lugar, ele é desenvolvido de uma forma. Existe um currículo mínimo... que deve ser seguido, mas os grupos, né, eles têm muita autonomia, os cursos que se propõem, né, a desenvolver Promotoras Legais Populares têm muita autonomia para conformar o curso de acordo com as especificidades da região, né, da cidade. E eu participei então, desse projeto em São José dos Campos, quando eu trabalhei lá, fui procuradora, né, na Prefeitura de São José, logo depois que me formei. E fui convidada para dar uma aula lá, porque em São José dos Campos eu era procuradora do patrimônio imobiliário. E fui convidada para dar uma aula sobre direito à moradia, E eu gostei tanto do curso, do projeto, me envolvi. Eu admito, assim, acho que eu até aprendi mais do que ensinei, sabe? Quando fui convidada lá para dar aula. E aí, quando eu fui para Brasília, né, para trabalhar no governo federal, eu procurei a UNB e também a gente fez o curso lá, Promotoras Legais Populares, em parceria com a UNB. Como já foi uma proposta totalmente diferente. São José dos Campos era uma parceria com a prefeitura, que tinha uma ação social, né, de proteção às mulheres vítimas de violência. Tinha uma parceria lá com uma organização chamada SOS Mulher. Então, através dessa parceria com a prefeitura, a gente fez o projeto lá. Na UNB, a nossa instituição assim, de suporte foi... Não, UNB não, em Brasília, né, a nossa instituição foi a Universidade de Brasília. Na época, eu fui fazer o meu mestrado lá, na Faculdade de Direito, aí procurei o professor Zé Geraldo, que se tornou reitor nesse processo, né, da universidade. E ele abraçou o projeto, porque ele é um cara muito progressista, é uma das lideranças de uma escola... no direito, chama Direito Achado na Rua.
Que é fabulosa, né?
É uma chamada de Nova Escola Jurídica. É uma proposta do Roberto Lira Filho, que é um grande jurista que já faleceu. E o Zé Geraldo é um dos discípulos do Roberto Lira Filho, que justamente prega, né, que o direito ele não se resume à expressão da lei, né, do Estado, mas que ele é muito mais... constituído pelos movimentos sociais, pelas lutas sociais que vão conquistando direitos que vão vindo a ser reconhecidos pelo Estado e às vezes não, né? E isso é um processo, que o direito é um processo dentro de um processo histórico, né? E, então esse conceito se casou muito bem com o projeto das promotoras legais, porque é um projeto de educação popular, só que para mulheres, né, sobre direitos. E a gente desenvolveu já como uma extensão universitária da UNB na Ceilândia, porque a UNB tem um campus, né, na Ceilândia, tinha um escritório modelo de prestação de assistência jurídica, então a gente fez o curso lá.
Ceilândia, para quem não conhece Brasília, é uma das chamadas cidades...
Cidade satélite de Brasília. Verdade, e você sabe o que quer dizer Ceilândia?
Não sei.
Eu aprendi com o Zé Geraldo numa aula justamente do curso de promotoras legais populares lá. É muito bacana. CEI era a sigla pela qual eles identificavam aquele local, Centro de Erradicação de Invasões. Então, o movimento popular que ocupava o plano piloto de Brasília era despejado...
Removido
para esse território, né, abandonado ali próximo, né, do plano piloto, que era o CEI, Centro de Erradicação de Invasões. E a comunidade que foi para lá, você vê como o povo é tão generoso que ele se apropriou da sigla, né, e construiu primeiro o seu bairro, né, e virou depois uma cidade satélite, né, que tem uma certa autonomia administrativa, tem uma subprefeitura.
Como que você descobriu isso mesmo? Como que você descobriu? Você falou?
O professor José Geraldo.
Ah, o professor foi ele mesmo, né?
Na verdade, foi a esposa dele, que chama Nair, é uma professora também da área de sociologia, que foi dar uma aula, né, no curso de promotoras legais populares para as mulheres lá inscritas no curso, e eu era uma das organizadoras, né, e assisti essa aula. E ela explicou como é que surgiu o nome, né, do bairro onde a gente estava ali e tal.
Não, e é muito interessante porque, na verdade, esse conceito do direito achado na rua eu acho absolutamente fascinante. Assim, acho que todo mundo que participa ou participou de movimento social, né, quando topa com essa formulação, você percebe que o direito pode estar num outro lugar, né, Paula? Historicamente, a gente sempre, sim, ou pelo menos está habituado a ver o direito como algo positivado ou normatizado, que muitas vezes vem contra, né, às vezes, as tensões sociais produzidas, né? E nesse caso, o direito vem como parte de um processo vivo.
Ele também é, né, o processo vivo, né? O direito ele tem várias expressões, né? E não só a expressão estatal, né, que é a norma, né, o direito positivo. Ele também tem a sua expressão na luta social, né, e que é o conflito desses direitos a gente vai ampliando o leque de direitos, ora vai retrocedendo, porque a história é um processo, né? Então a gente tem momentos de ampliação dos nossos direitos e tem momentos de retrocesso. Hoje, por exemplo, a gente vive um momento de retrocesso, né? A gente vê aí com a discussão, né, da presunção de inocência, você tem uma relativação...
Relativização,
exatamente. É. Da presunção de inocência e de outros direitos que antes, né, tinham sido assegurados em 88. Então, são processos de centralização, concentração. E aí, o direito à chamada na rua reconhece tudo isso, né, como parte do direito.
Só um parênteses, o nosso DJ Caiafo Stephanes, a gente já providenciou aqui a página do Wikipedia do direito à chamada na rua, você vai encontrar ali toda a biografia, a bibliografia e termologias e tudo mais. É só entrar na página do Facebook da radiosilva.org.
Ô Paula, uma coisa, que vocês esperam ao final de um curso como esse? O que, que uma mulher que participa de um curso como esse, o que, que ela passa a vivenciar, o que, que ela ganha ao fazê-lo?
Claro. Então, primeiro falar que o curso ele é aberto a todo e qualquer mulher, né? Ele não exige nenhum tipo de formação da mulher, só precisa ser uma mulher assim, adulta, né? Por causa da linguagem que a gente usa, né? E qual é a proposta dele? É dar instrumentos, dar formação para essa mulher, para que ela possa se defender melhor e também multiplicar essa informação na sua comunidade, nas mais diversas áreas. Então, o curso é totalmente gratuito, aberto. Então, a gente tem um público muito diverso. Tem mulheres que são donas de casa, tem muitas mulheres cabeleireiras. Eu achei interessante a nossa turma, porque elas falaram, né, que, olha, no salão é um espaço de muita conversa de mulher. Então, elas recebem muita pedido de orientação. Ah, estou sofrendo isso, eu tenho violência doméstica, eu perdi o trabalho. Então, o salão de beleza é um momento de muita troca. E elas sentiram... Tinha várias, né, mulheres que trabalham lá. Falando, não, a gente sentiu necessidade de ter informação para poder passar para as nossas clientes. Porque elas chegam lá com problemas, contando problemas, né? E a gente não sabe orientar. Então, tem desde disso até mulheres que são lideranças comunitárias, lideranças de movimentos sociais já constituídos e que podem se apropriar de uma informação. Então, cada mulher vai usar... para a sua vida, né? Para a vida que tem. A gente não pede que elas saiam da vida que elas têm, né? Só que elas se capacitem para atuar melhor, e pode até ser no âmbito familiar, né? Mas é claro que a gente incentiva que a mulher ocupe o espaço público, que você falava há pouco, né? Que até desde criança a gente não é incentivada a ocupar esse espaço público, que a Marcela, né, estava falando. Então, a ideia, o curso ele incentiva que a mulher ocupe esse espaço público, inclusive ocupe do ponto de vista político, né? Todas as primeiras atividades do curso são de teoria geral do Estado, sobre noções de direito, como é que isso se organiza para que ela conheça mesmo a estrutura de poder, né? E possa trabalhar com essas ferramentas. Depois a gente entra em aulas mais específicas, como direito do consumidor, direito à saúde, educação, moradia, para que ela tenha uma noção bem ampla. Não é um curso, é um curso com enfoque feminista, mas não é um curso sobre violência doméstica. Então, é uma das aulas que nós vamos ter é direito penal, então tem um enfoque na questão da violência doméstica, Lei Maria da Penha, todo o serviço de proteção, né, da mulher vítima de violência, mas isso é um dos conteúdos. Direito civil tem, direitos sexuais reprodutivos, é bem amplo, assim, e não é pré-estabelecido. Então, nós apresentamos um currículo, no nosso caso, lá em Cubatão, são 20 aulas. Então, o curso começou em abril, vai até dezembro, porque ele é quinzenal, feito todas as terças-feiras à noite, na sede do Sindicato de Limpeza. Mas está aberto. Então, se amanhã acontecer alguma coisa lá na cidade, por exemplo, um problema ambiental muito grande, né? Então, pode ser que esse tema acabe fortalecendo no curso. Então, elas pedirem, a gente vai procurar alguém especializado nesse assunto, direito ambiental, e tentar levar esse conteúdo ao longo do curso, né?
E amanhã vai ter o que lá?
Então, as duas atividades que a gente escolheu para participar do circuito são duas atividades desse primeiro módulo do curso, que é da formação do Estado. Então, amanhã a gente vai fazer um debate, uma mesa redonda, com representantes de cada um dos poderes, poder legislativo, executivo e judiciário. E vai discutir essa tripartição dos poderes, né? Por que ela existe, qual o papel de cada um, os eventuais conflitos, e também fazer uma reflexão sobre o papel da mulher nessas instâncias de poder, quais as dificuldades que as mulheres têm para participar disso. Para isso, nós convidamos a secretária de Assuntos Jurídicos do município, que é a doutora Fábia Margarido. Convidamos a única vereadora da cidade, né, que é a vereadora Érica Versosa, e uma juíza também lá da nossa comarca. E elas vão apresentar, né, o papel do seu poder, e depois nós vamos fazer um debate, né, uma roda de conversa com as mulheres que já fazem parte desse curso, né, que já tiveram duas aulas anteriores, né, uma falando sobre feminismo e a outra sobre noções de Estado e sobre o direito achado na rua, que foi eu que dei essa aula também.
Queria assistir essa aula. A gente precisa montar depois uma para os rapazes, para a gente aprender
isso,
também um pouco.
Isso amanhã. Aí no dia 22 a gente já vai falar sobre acesso à justiça. Então vamos falar sobre o papel do Ministério Público, o papel da Defensoria Pública e da Polícia, né? E aí convidamos para isso, né, uma promotora lá da nossa comarca, a doutora Juliana. A defensoria, como nós não temos defensoria pública em Cubatão, a gente convidou a OAB, né, que tem um convênio, né, de assistência judiciária gratuita. E a delegada da mulher, né, lá de Cubatão, e para falar sobre os papéis também dessas instâncias e como é que é o acesso, né, a essa instância, que tipo de problemas, onde elas devem recorrer, como, né, orientar uma mulher que está sofrendo algum tipo de violência para ter acesso à justiça.
Paula, e do ponto de vista, quantas mulheres estão participando?
Então, nós temos 60 inscritas lá no projeto, mas nem todas comparecem, né? Então, a gente tem cerca de 30, assim, que nunca faltaram. Então, ao longo do curso, é um curso grande, né, como eu disse, são 20 aulas. Então, para você obter o certificado de promotora legal popular, que é um diploma, né, é necessário ter 70% de presença. Né? Não tem nenhum tipo de prova, avaliação, escrita. Então, até uma pessoa sem formação curricular, assim, formal, né, que ela, assim, pode fazer o curso, porque as aulas são sempre expositivas, muito dialogadas, né? São atividades práticas, e é isso, e não tem outra...
E ao longo desse período que você tem feito esse trabalho, assim, que histórias que você colhe? Deve ter umas histórias incríveis, né? De mulheres que entraram no começo desse processo buscando algum tipo de... Enfim, se informar para alguma coisa, e que ao término saem transformadas também, né? Por esse tipo de...
Tem muita mulher que separa. No Game Camp também. Porque, assim, percebe que está num relacionamento abusivo, então se sente apoiada, né? Essa foi até uma crítica, assim, que a gente sofreu no projeto, de, mas esse curso promove, né, separação de casais, né? Na verdade, ele dá força, ou ele dá conscientização, né, para a mulher sair de um relacionamento que é ruim para ela, né? Então, isso acontece. E acontece de muitas mulheres irem para a política, né, de perceberem capacidade de ter uma atuação política. Então, irem serem candidatas, né, com toda essa informação que tem ao longo desse ano, também assumirem alguns cargos públicos. Isso acontece.
É interessante que, de perspectivas bastante diferentes, há um encontro aqui, né? Em termos de o que você promove de empoderamento mesmo, né? Assim, né? Talvez até de forma complementar, né? Quando a menina terminar aí a libertação dela na adolescência, ela vai precisar também de um conjunto de informações jurídicas que possam dar, né, um pouco de elementos estruturais para lidar com o mundo tal como ele é, né? É. Na sua complexidade.
E o interessante desse curso é que ele privilegia você formar uma rede na cidade. Então, todas as nossas convidadas, né, que vão dar palestras ou participar das atividades, são da cidade, né? Excepcionalmente, se a gente não tiver, né, alguém na cidade sobre aquele assunto, aí a gente vai buscar em Santos, né, ou mais próximo em São Paulo, porque a ideia é que essa atividade de formação não é só por parte das alunas, né, das alunas que estão participando, mas também as mulheres que vão, são convidadas a dar aula, assim como eu fui, elas acabam aprendendo, acabam se envolvendo, ou vêm conhecendo aquele conteúdo que ela já domina, mas sob uma outra perspectiva, que é a perspectiva da mulher, né, do feminismo, da educação popular. Então, é um aprendizado mútuo. E essa mulher, ao se formar promotora legal, popular, ela também passa a ter uma rede de contatos na cidade. Então, por exemplo, quem vai dar aula de direito do consumidor? Alguém da cidade que é especializada nesse assunto. E aí, quando ela amanhã tiver um problema de direito do consumidor, ela sabe, olha, eu sei que tem o PROCON, que tem tal pessoa, né? E a outra crítica também que a gente recebe, é, mas por que só mulheres, né? Por que o curso, os homens não precisam conhecer direitos? Precisam. Todo mundo precisa, né, conhecer seus direitos, defender seus direitos, mas o curso ele fez uma opção por ser uma ação afirmativa, porque as mulheres têm mais dificuldade de acesso a essa informação do que os homens. São menos incentivadas a participar da vida política, né, e social da cidade, então, por isso mesmo, o curso ele é voltado a elas e para que elas se sintam mais à vontade, ele é exclusivamente, né, de mulheres.
Muito bem, doutora Paula Lozada.
Ah, posso falar também do... Então, eu tô participando aqui do circuito, né, pelo projeto que eu coordeno, que é em Cubatão, mas nós fizemos uma rede de articulação em todas as cidades aqui da Baixada Santista. Então, nós tínhamos o curso apenas no Guarujá, aqui na região, e era com apoio da prefeitura, né, que mudou o governo também, parece que... Esse curso já se desarticulou um pouco no Guarujá, e a gente formou um fórum, que a gente chama Fórum de Expansão dos PLPs na Baixada Santista, e esse ano a gente abriu, então, a primeira turma em Cubatão, a primeira turma em São Vicente, a primeira turma na Praia Grande, a primeira turma em Bertioga e uma turma em Santos. A gente já teve o projeto aqui em Santos alguns anos atrás, mas ele se descontinuou, né? Então, agora é também a primeira turma aí dos últimos anos. E aí, cada um desses lugares tem autonomia para tratar o conteúdo do curso de uma forma um pouco diferente, mas como a gente está se apoiando, a gente troca informações, troca indicação de palestrantes, né? Eu mesmo, dessa aula que eu dei sobre o direito a estar na rua, em Cubatão, eu vou dar em Bertioga, vou dar em São Vicente, vou dar na Praia Grande, né? E assim vai.
E Paulo, como é que a gente faz, ou as mulheres fazem, para achar essas informações todas para quem quiser?
Obrigada,
lá.
Obrigada, eu ia chegar lá. A maioria desses projetos abriram páginas no Facebook, né? Então também podem procurar PLP Cubatão, PLP Praia Grande, PLP São Vicente. Isso vai chegar nessas páginas. Em geral, todas abriram inscrições através da internet, então você vai achar um link lá para as inscrições. Infelizmente, esse curso ele começou já em abril, né? Então, a maioria das turmas não está mais aberta às inscrições, mas é a primeira turma. A ideia é que esse curso tenha ano que vem. Então, é importante já se aproximar, pode frequentar, assistir um curso mesmo informalmente, e se aproximando para participar nos próximos anos. Então, em Cubatão, a sede, né, o curso é feito no sindicato do Sindicato de Limpeza. Em São Vicente, no Cubatão é nas terças à noite, no Sindicato de Limpeza. Em São Vicente é nas quartas-feiras à noite. Em Santos é aqui nos sábados pela manhã, na Casa José Martí. Em Bertioga é nas segundas-feiras à noite. Então, cada lugar tem assim, uma diferença, mas eu acho que pela internet, buscando pela internet, consegue essa informação mais fácil.
Entrando na página do labcientista.procomum.org. Se você digitar programação completa Circuito LabX 2018, lá estará também
as atividades,
todas as atividades do específicas aí, as duas aulas específicas que vão fazer parte do Circuito 2018.
Ô Paula, e eu queria te agradecer muitíssimo, de verdade, a participação, e já me metendo, porque eu sou abelhudo, embora não tenha nada a ver com isso, mas tudo a ver, acho que seria muito interessante depois uma aproximação também com a Rádio Silva, com esses conteúdos todos produzidos, não é, Stephanie? Porque, de fato, talvez seja também uma forma de popularizar em pílulas, em materiais. A Rádio Silva é um projeto de rádio pública comunitária liderado pelo professor Stephanie Scaiafo, aqui pela Universidade Federal de São Paulo, do campus de saúde e sociedade, mas que também está aí se fortalecendo em todos os campos da Federal, e acho que é isso, né? Uma parte importante desse trabalho é dar ao conhecimento das pessoas informações básicas e essenciais sobre seus direitos, né? Então, acho que, enfim, fica aí o convite também para continuarmos,
claro,
conversando em outras situações.
Sim, né? Podemos.
E a gente vai inventando modas por aqui. E agora o Vitinho...
Vou cortá-los com música. Antes, vou mandar aí um caloroso beijo para duas artistas recifenses radicadas em São Paulo que nos escutam e nos buscam aqui nas redes sociais. Luiz e Ingrid, um beijo. E vamos escutar também esse bloco aqui, eu fiz em homenagem para Marcela, com White Flag. Vamos tocar só uma música, DJ, que é a primeira, Electric Band Live. Essa banda é composta por mulheres também, que parte delas foram membros de uma, talvez a maior banda de rock dos anos 90, a Sleater-Kinney, melhor que Nirvana e Pearl Jam juntos. Isso é fácil, né? Mas elas são melhores. É isso, DJ. Toca que a gente vai sentir. Machuca o coração, machuca.
WFMU is proud to present, all the way from Portland, Wild Flag. Dragon Slayer.
Sua segunda temporada. Todas as segundas-feiras, 19h30, ao vivo em radiosilva.org. Todos, eu disse todos os programas disponíveis e replicáveis em mixcloud.com/instituto_procomum. mixcloud.com/instituto_procomum. Segue a gente nas redes, bebê. /procomum e acompanhe as novidades do Lab Santista, o novo laboratório cidadão da região. Solta o BG, DJ!
Oito e 47. Estamos de volta ao vivo, direto dos estúdios da Silva Jardim, da Rádio Silva, aqui na Universidade Federal de São Paulo, hoje num programa que tá aparecendo, Vitinho, assim... A gente fica aqui, o pessoal vai chegando, a gente vai entrevistando e não para, não para, não para, não para. Tá muito divertido e pessoas muito interessantes, porque eu acho que isso talvez seja um dos grandes méritos, né, desse projeto que a gente tem conduzido, que é uma pessoa mais legal que a outra, uma pessoa mais interessante que a outra, uma pessoa com mais disposição de fazer coisas, né?
Com mais engajamento, com mais narrativa, e com paixão também, né? Eu acho que é isso que a gente tem que destacar também, né?
É isso aí. E hoje a gente
as
tem...
histórias, né?
A gente vai conversar agora, nesse último bloco, com duas pessoas que foram selecionadas também, né? Seus projetos foram selecionados pelo Circuito Lab Santista. Quem tá aqui do meu lado esquerdo é o Fabrício Dias. O Fabrício é artista plástico, estudante bolsista de comunicação social pela Universidade São Judas, campus Unimonte. Natural de São Vicente, foi monitor de atividades culturais e artísticas pela Secretaria de Cultura da mesma e Associação dos Artistas do Litoral. Foi curador de diversas exposições e já atuou em projetos sociais como o projeto CER, Centro de Educação e Recreação, ministrando aulas de artes para crianças de regiões periféricas de São Vicente. Atualmente se mantém como tatuador autônomo e é uma das pessoas que integra o coletivo LGBT Marcha. Boa noite, Fabrício.
Boa noite.
Ai, quero palmas.
E essa que vocês ouvem, vocês vão ter o prazer de... Você vai se apresentar pra gente, Nath. Você vai contar pra gente quem é Nath Mate.
Aquela closeira, ela já quer aparecer.
É, né? Óbvio, ela nem deixou, não deu tempo.
Boa noite, gente.
Eu ia fazer a apresentação dela, assim, né? Tipo, fulgurante.
Mas aí... Nath Mate, de novo, aqui na casa.
In the house.
Muito bem. Fabrício, Vivências Interseccionais LGBT e Negritude. Que projeto que é esse?
Então, o Vivências, ele veio da necessidade de... você poder ter voz, e veio também do anseio de você não se sentir representado em vários meios, né? Às vezes a gente, pessoas pretas, periféricas, LGBT, a gente tenta frequentar alguns espaços institucionais, alguns espaços políticos, e a gente não se vê representado, né? E às vezes a gente cola, por exemplo, em espaços de esquerda política, e a gente vê que ainda a esquerda, boa parte dela, ela ainda é resistente em falar da questão racial, né? E eu acho engraçado, porque como é que você pode falar de trabalhador num país como o nosso, que foi criado com 400 anos de trabalho escravo, de mão de obra preta, né? E como a gente pode falar de trabalhador de uma maneira tão abstrata, né? Que trabalhador é esse? Não é qualquer trabalhador, né? Então, a gente, quando a gente vê que... Quando a gente fala de por exemplo, dessa questão de trabalho, dessa questão de economia, a gente acha que tem uma necessidade de se falar da questão racial, né? E tem esse lado da esquerda, e tem também o lado de coletivos LGBTs ou grupos LGBTs que majoritariamente são brancos, são cisgêneros, né? São homens, e geralmente a gente vê que o meio LGBT ele está se rendendo muito ao meio capitalista, né? Ao pink money. E então a gente tentou unir as duas coisas, entendeu? O meio LGBT, a raça e a visão de classe da esquerda, né? E o que a gente vê que falta isso no meio, em espaços LGBTs, né? Que cada vez mais tem se rendido essa visão do pink money e da representatividade pura, só por representatividade, né? Não que isso não seja importante, né? É muito importante a gente se ver representado nos espaços, né? Em vários espaços, mas a gente acha que isso não é, só isso não é suficiente, né? A gente precisa levar esse debate além.
Me chamou muita atenção quando, enfim, conheci o projeto de vocês e a reivindicação de ser um coletivo classista, marxista e trabalhar essa perspectiva em fusão com as questões LGBT, com a questão racial. Quer dizer, essa formulação, como foi a construção dela? Assim? Eu estava curioso para te perguntar, porque assim, é uma... Enfim, é de fato, né? A gente tem um histórico de uma esquerda que, no fundo, em muitos momentos, ela também foi racista, né? Ela também foi machista, e é, muitas vezes, e é muito interessante ver essa reivindicação, né?
É, a gente pode falar que por pura experiência mesmo, né? A gente somos de pessoas de periferia, querendo buscar informações, querendo se melhorar como pessoas, e vocês não se vê representado se você se vê realmente como um ser abjeto, que você não é, você não tem uma representação política, você não, você não tem espaços em muitos meios, né? Às vezes na esquerda também ela tenta, tipo, te ver como um ser que tem que ser tutelado, né? Que não tem voz, não tem opinião. E também, às vezes, no meio LGBT é o contrário, entendeu? É um meio, tipo, muito elitista, de pessoas brancas, de pessoas que não veem essa questão da classe e da raça, né? E, tipo, não é bem assim, né? Uma pessoa LGBT que mora, por exemplo, no Gonzaga, não é a mesma pessoa LGBT que mora no Jockey Club, que mora no México 70. São questões diferentes, né? Então, assim, não tem como a gente, pelo menos pra mim, pra nós, não tem como a gente falar de um movimento LGBT desassociado da questão racial, principalmente levando em conta Brasil, né, e questão de classe, né, que é muito importante.
Ô Fabrício, quem quer participar ou quer se unir a vocês, quem quiser conhecer um pouco mais do coletivo Marshall, o que que ele... Marshall Johnson, né?
Isso, a gente fala Marshall para simplificar, né?
Para simplificar, né? E de onde, primeiro, de onde vem o nome?
O Marshall veio de Marsha Johnson, né, que foi uma militante negra trans dos Estados Unidos, que iniciou a revolta de Stonewall. A revolta do Stonewall, que iniciou as paradas pelo orgulho LGBT ao redor do mundo, né? Sim. E o Stonewall era um bar LGBT e na época tinha várias legislações anti-LGBT nos Estados Unidos, né? Contra pessoas trans, contra drag queens, contra todo o guarda-chuva LGBT, né? E o bar, ele sempre sofria represália da polícia e chegou uma época que ninguém aguentava mais. E, tipo, o pessoal bateu de frente, né? E quem tomou o movimento, quem tomou essa revolta foram as pessoas trans, as mulheres trans, as pessoas pretas, né? E que, historicamente, estão sempre tomando a frente desses movimentos, né?
Muito bacana. E o Marsha Johnson se reúne por aqui na Baixada? Tem tido... Tem página no Facebook?
Tem página, Marsha Baixada. E foi muito recente, né? Tipo, a Nath, ela fez um evento para visibilidade trans lá no Guarujá. E aí, tipo, eu já conheci ela de nome, e aí cheguei e falei, ah, Nath, vou lá no teu evento, vou somar, levar umas artes. E aí a gente começou a trocar ideia, vamos fazer um coletivo? Vamos. E aí foi isso.
Então, aproveitando, então, que você falou que ele reivindicou a sua presença também, tô brincando, Nath. Nath Mate, que está aqui conosco, artista, Projeto Transtorno, que é um projeto que você trabalha com isso, né? Uma artista trans. E tô apresentando ela porque ela estava aqui direto fazendo parte do programa da Sara antes. Sim. E tá aqui também porque participa também do projeto Vivências Interseccionais LGBT e Negritude, cuja atividade vai ocorrer, as atividades vão ocorrer neste próximo sábado na sede do Laboratório Santista, aqui na 7 de setembro de 52. E aí, Nath? Marsha Johnson, coletivo.
Marsha Johnson, coletivo, surgiu no numa conexão minha do Fabrício mesmo, no primeiro ato sobre os direitos da população trans, que eu tive um surto na minha cabeça. Porque Guarujá é uma cidade que é muito conservadora e eu precisava expor de alguma forma que existiam direitos, existiam leis que protegiam a população transgênero, travesti e transexual. E eu quis fazer isso sem apoio de prefeitura, sem apoio de qualquer órgão público ou privado, e fui chamando as pessoas. E eu chamei o Fabrício, logo ele se prontificou em somar fazendo artes, que as artes ficaram maravilhosas, elas estão comigo até hoje. Não dou para ninguém. Eu levo para todo evento que eu posso expor essas artes, porque são artes incríveis que ele faz. E a marcha surgiu disso, de necessitar mesmo de um coletivo de pessoas pretas, trans, que realmente quisessem falar por essas pessoas pretas, trans e com corpos dissidentes e LGBTs e, enfim, essa diversidade que é tão marginalizada.
E como que vai ser o evento de sábado? Como é que vocês pensaram ele?
Então, o evento ele vai ter uma roda de conversa, né? Então, vai ser eu, vai ser a Nath, vai ser a Ornella, que é educadora social, né? E a gente também vai contar com a presença da Sal Esaú, que é do coletivo Não Desculpa, um coletivo de mulheres lésbicas e bissexuais. E também a presença da Juliana Florentino, que é assistente social, formada aqui da Unifesp também, né? E a gente vai trocar essa ideia, a gente vai basear a conversa em três pilares, que é educação, saúde e políticas públicas, né? E também a gente vai partilhar nossas vivências, nossas experiências, né? Como é que é você ser uma pessoa LGBT e negra, né? Como é que é estar nessa intersecção, né, de opressões. E depois a gente vai ter um comes e bebes para todo mundo confraternizar. E a gente vai finalizar com o show da Nath, né? Ela vai tocar as músicas dela.
E eu quero pedir aqui para esse monte de homem uma palma para essas mulheres que vão estar lá, né? Sim. Que a gente citou elas aqui.
Você sabe que a gente tem procurado, né, revezar. E a gente sempre tem outras entrevistadoras mulheres também aqui. E, tem eu quero muito que... Não, e a gente tem que ir pensando...
Não, mas é importante mesmo, né?
É fundamental. A gente tem trabalhado essa perspectiva, embora o programa, até como consequência, né, dos 15 projetos selecionados esse ano pelo circuito, 11 com promotoras mulheres, 2 promotores LGBT e só 2 promotores que não são, quer dizer, um homem negro, cis, que se identifica dessa perspectiva, mas que também hoje já... dentro das perspectivas interseccionais, verdade, né? Até no dia da apresentação que o Diego falou sobre isso, né? Sobre também essa condição do corpo do homem negro periférico e dessa diferença. E uma dupla, na verdade, de hackers, que são outro tipo de ser, assim, não daria para dizer.
São seres robóticos.
São seres que já estão transcendendo o humano, nesse diálogo humano pós-humano.
Já virtual, já a gente pode dizer.
Então dá para dizer que dos 15 projetos selecionados, né, do circuito Lab Santista, a plena maioria é justamente de trazer, né, outros protagonismos para o universo da inovação, para o universo... Da cultura e da tecnologia, que em geral é sempre branco masculino, né? Você fica imaginando um homem branco vestido num terno preto inteiro, assim, a figura do Steve Jobs vem na cabeça.
Sim,
né?
Interpretando todos, né?
Exatamente.
E a gente é educado, né, a entender que essa é a norma, né? E não é. A gente vive no Brasil, né? Tipo, 50% do nosso país é de população preta e não branca, né? E é um pouco assustador, né? Tipo, quando a gente não se vê representado, né, em vários espaços de poder. Então, a gente veio até mesmo para falar sobre isso, né? Engraçado que antes da gente entrar, a gente estava conversando, papo informal, né? A gente, antes de se conhecer, a gente tinha amigos em comuns. E no próprio meio LGBT é um meio ainda muito racista, né? Um meio muito machista, um meio muito transfóbico, né? Porque os gays, eles sofrem preconceito. Então, assim, quando você está num meio de pessoas com uma bagagem emocional negativa... você está querendo cada vez mais se desassociar de tudo aquilo que é negativo. Então, assim, você vai descontar naquele que está mais fora do que é da norma, né? Então, sobra para quem? Para as mulheres, para as trans, as mulheres trans, né? E a gente estava falando de alguns amigos incomuns, né? A Nath estava falando de situações de racismo, né? Que ela sofreu, né? De gays brancos, né? E é engraçado ela me falar isso, que tipo, é ruim ouvir isso, mas pra mim não é novidade, porque já tô acostumado, entendeu? O meio LGBT fora do meio político ainda é muito racista, né? Muito machista, muito transfóbico.
E é interessante que, na verdade, parte importante do público dessas vivências interseccionais também é o próprio público LGBT, né? Quer dizer, é trazer também esse debate para dentro desse universo, né? Trazer e botar um pouco o bode na sala, né?
Sim, e principalmente falando da questão LGBT e do Pink Money, né? Eu queria falar também até que, engraçado que, tipo, na era digital, numa era que todo mundo criou voz, a gente criou uma falsa sensação de que todas as causas são legítimas e são urgentes, e que não é bem assim, né? Tipo, a gente tem que, quando a gente começa a falar do nosso coletivo, a gente começa a falar de dados, né? E então, assim, a gente tem, por exemplo, dados de que, tipo, 90% da população trans ainda está na prostituição por falta de oportunidades, né? E a gente, deixa eu só ver aqui.
Acho super importante você partilhar esses dados, porque isso é informação a quente aqui, né?
Sim, sim. Tipo, no Brasil, cada 48 horas uma pessoa trans é assassinada, entendeu? Por motivo de ódio. Então, assim, são estatísticas que, tipo, chocam muito a gente e que a gente quer cada vez mais dar visibilidade e trazer à tona essa discussão, porque às vezes a gente acha que, tipo, o meio ele se perde muito com pequenas discussões que não vão ser, são contraproducentes, entendeu? A própria questão da sigla mesmo já mudou várias vezes, né? Já foi BLGBT, GLBT, agora é LGBT, né? Uhum. E enquanto isso a vida está passando e as coisas continuam a mesma, entendeu?
Sim. Ô, Nath, você podia contar um pouquinho pra gente, enfim, o final do sábado tem um show seu.
Sim.
E tem um trabalho artístico teu que você desenvolve, que é o Projeto Transtorno, é isso?
Sim.
Conta um pouquinho pra gente o que é.
O Projeto Transtorno? O Projeto Transtorno é basicamente isso. Uma mulher trans preta que desce o morro todos os dias para encarar uma sociedade machista, racista, transfóbica, elitista e diversos outros títulos que me negativizam todos os dias. E eu quis exprimir isso de alguma forma. Eu tinha alguma certa facilidade talvez com escrita. E aí eu falei assim, eu gosto de escrever e eu vou escrever e eu vou produzir música. E eu coloquei na cabeça. E eu aprendi a produzir a música sozinho. Eu aprendi. Eu baixei o programa pelo computador. E até hoje eu vou incomodar muito mais. O nome Transtorno é pra isso. É pra... Porque, assim, eu nunca tive uma referência de uma mulher trans preta que veio do morro, que produziu tudo sozinha, que conseguiu colocar um CD na internet. Eu tive apoiadores para gravar esse CD, que eu sou muito grata. Mas eu tive o principal apoiador, que foi o meu eu, que foi a pessoa que foi lá e fez, sabe? Tipo, porque se não fossem esses apoiadores, seriam outros e outros e outros. Se eu não tivesse dado o primeiro passo, não sairia. Eu não tenho essa referência. Então, eu acho que quando eu vim aqui hoje mais cedo no programa da Sara, ela perguntou se tem alguma referência. Não, eu não tenho, eu não vou ter. Talvez eu possa ter mais para frente alguém que eu olhe assim e falo, olha, essa pessoa poderia ter se inspirado em mim, talvez. Assim, tipo, não sei. Mas, assim, eu não vejo uma mulher trans preta que é do morro, que é da favela, que às vezes tipo, tem que andar quilômetros para pegar água, para tomar um banho, para lavar uma roupa, e tipo, produzir um CD e distribuir isso em um monte de lugar e ninguém saber da minha história, o que é meu pessoal, saber o que é um CD, o que é a música, o que é a arte. Então, Nath Márcia de Transtorno é Natália Matos, é loucura.
Uhul.
Muito legal.
E, Nath, na verdade, assim, né, eu fico ouvindo, e a gente começou uma conversa até uns dias atrás, né, sobre vários tipos de perspectivas que vão se abrindo, né, a partir do momento em que a gente vai ouvindo as vozes de vocês, né, colocando essa discussão dentro desses termos, né, e é muito interessante porque você fala, bom, eu não tive referências, mas talvez o que você esteja produzindo agora é a condição de outras mulheres trans que estão nessa mesma situação, ou que estão vindo no futuro, poderem ter, sim, uma referência, né, quer dizer, abrir portas para que, enfim, não sei se necessariamente seja
hoje,
mais...
Hoje eu tenho uma curiosidade. Hoje eu posso dizer que esse segundo CD que eu venho produzindo, eu tenho referências, porque hoje eu vejo mais meninas colocando suas músicas na internet, seja de qualquer forma amadora. Peguei uma base, eu não sei produzir uma base, mas eu peguei de um artista internacional e fiz uma letra em cima e vou exprimir essa arte que está dentro de mim. E para mim é super válido, eu pego essas referências hoje desses meninos que estão invadindo esse mercado.
E mais importante que a referência, acho que é a urgência, né? De contar uma história, de se expressar. E isso a Nath tá arrebentando. Eu vi a tua apresentação no Bar do Tonhão e eu fiquei muito impressionado, porque fazia quase... praticamente um ano que eu não via um show teu, um pouquinho menos, uns 6 meses, e você tá evoluindo muito rápido, tá arrasando, né? Eu acho que isso tem a ver com a questão que eu falei da urgência, né? De contar uma história, de se expressar, né? Eu acho que quando essa evolução, não no sentido não somente no sentido técnico, mas você vê que, né, que a tua música está cada vez mais envolvente, o público está gostando cada vez mais. Como que é, assim, misturar, né, esse lance de ser uma autodidata e de ter uma história para contar? Eu imagino que a tua mente deve ficar meio o tempo inteiro, né?
É uma evolução, realmente, porque, assim, como eu falei, eu vim do morro, eu sou da Cachoeira, lá do Guarujá, de uma periferia. Eu acho que, se eu não me engano, tem uma fala que a maior favela do Guarujá é a Cachoeira. E, tipo, tem um morro, eu moro no morro, não tem água, tipo... água. Então, tipo, eu nem sabia o que era um microfone quando eu fiz o primeiro rap. Tipo, como é que eu vou pegar no microfone a primeira vez e, tipo, eu vou cantar na frente de outras pessoas? Uma música que eu tô falando sobre a minha vida, numa base que eu fiz muito, muito sem nenhuma instrução, num programa de som, e eu vou com misturas de instrumentos no programa de som, eu vou apresentar na frente de outras pessoas. Sim, foi uma evolução. São 4 anos apresentando para público esse transtorno. E todo dia eu vejo uma evolução e eu vejo, tipo, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu tenho que entregar essa música de certa forma que a pessoa entenda que eu não estou passando uma música para ser só uma música, só para entender um pouco de uma vivência diferente, talvez. Para que talvez as outras pessoas que vivam próximas a mim essa vivência possam se expressar de forma musical também. E se ela tiver um financeiro bom, que ela possa ser ouvida, que ela possa passar essa mensagem mais adiante que eu, com um financeiro pouco, eu não consegui. É isso.
Como eu é que estamos aqui?
Estourou tudo já o tempo, mas está maravilhoso.
Não, é que hoje conversar. A gente começou um pouco mais tarde. Exato. A gente começou um pouco mais tarde, o programa está se estendendo até um pouco mais tarde.
Quer também.
Eu queria, na verdade, aproveitar, porque eu estava com uma coisa. Eu acho que duas coisas, né? A Natália estava falando, a Nath estava falando de uma coisa que eu acho que tem a ver com a trajetória de vocês dois, que não apareceu ainda aqui nessa discussão, mas é o lugar da arte nesse processo, né? Acho que, para além da questão política, né, o teu trabalho, a Ornella me chamou a atenção antes mesmo de você ter sido selecionado numa conversa falando do teu trabalho como desenhista, como criador, isso que a Nath estava dizendo, né, que foram os teus desenhos que, de alguma forma, né, teu design que aproximou vocês também, quando você reconhece naquilo que ele produz uma coisa que te identifica, né, dentro do que ele produziu como arte, que você carrega contigo como um símbolo dessa conexão. E você acha que isso tudo, né, que você está trazendo, quer dizer, a coisa do corpo negro, do corpo gay, da questão LGBT, do enfrentamento da normopatia, isso tudo você enfrenta com a tua arte?
É, pode dizer que seja um enfrentamento e seja uma catarse também, né? Uma forma de botar para fora, né? E eu, quando vi a Nath, eu me vi representado nela, eu achei sensacional. Eu falei, gente, que demais isso, tipo, uma mulher trans, negra, da periferia, de onde eu morei também, morei anos em Vicente Carvalho, ela, Guarujá, né? E eu achei sensacional, eu falei, meu, eu tenho que me juntar com essa mina, tipo, é essa gente que eu tenho que estar próximo, entendeu? Porque é ali que é a verdade, entendeu? É ali que é essa gente que toma o chumbo grosso todos os dias, né? E eu me vi nela, porque, tipo, eu não me vejo, tipo, em alguns grupos LGBTs, né? Tipo, que... puxando agora até um pouco por coisas que eu tenho vivido, né? Tipo, eu vejo muito pessoal, amigos meus, tipo, a gente é empurrado pras drogas, pro cárcere, A gente é morto de muitas formas, entendeu? Isso não é falado em espaços LGBTs, né? Então eu me vi na Nath, entendeu? Dessa forma também de também se expressar em arte, né? Então a arte, eu acho que é além de uma ferramenta de empoderamento, de enfrentamento, é uma forma também de catarse, sabe? Então é isso.
É, eu queria
desculpa,
muito...
acho que fica meio pesado o papo, né?
Mas não, mas é, que cara, isso, assim, cara. Eu te juro que, assim, é esse o barato de estar tá fazendo tanto
ideias
esse...
cabeçudas aqui são sempre bem-vindas.
A gente, do primeiro momento que a gente lançou o programa, era ideias cabeçudas, papo reto
e
música livre.
Livre.
Então a gente continua...
E esse é o nosso, esse é o nosso norte.
Ó, esse negócio, sabe o que aconteceu? Você fez um... e aí deu... 9 e 11, a gente foi alertado que a gente vai ter que terminar o programa.
É. A língua dos anjos.
Né? Eu vou só primeiro agradecer a presença de todos, né, e todas que passaram por aqui hoje. É muito emocionante estar com todos vocês. E eu vou rapidamente passar pela programação do circuito e do Lab Santista bem rápido. É só acessar nossas redes sociais, /procomum. Ou entrar em labscientista.procomum.org. Amanhã, terça-feira, PLP Cubatão, no Sim de Limpeza Cubatão, a partir das 18 horas, certo? Depois temos, na quinta-feira, começa o Agrofloresta na Aldeia, que já veio aqui para o programa, pode ouvir o podcast, tá no Mixcloud. Por gentileza, inscrevam-se antes, toda a burocracia com o Parque Estadual Chivoa Guarani, ali na
Xixová.
Xixová, obrigado, Rodrigo. Vai ser o primeiro dia da atividade, que vai se estender depois pelo dia 10, 18, vão ser 4 encontros, e no primeiro dia a gente vai fazer ali a limpeza do terreno, montar a cerca para começar a agrofloresta. Então procura ali a ficha
só
de inscrição.
Aproveitar, Vitor, desculpa fazer uma pequena interrupção, mas assim, o Mariano e o Justo devem estar comemorando também, porque o pessoal do Plantações, do coletivo, hoje foi selecionado também pelo Active Citizens.
É verdade, o Plantações ano passado fez a horta e o banheiro seco lá na aldeia Guarani, Paranapuã, e agora eles foram contemplados pelo edital do British Council aí do Active Cities. Então parabéns aí pra turma, muito legal ver os projetos seguindo aí em continuidade, certo? No sábado teremos vivências interseccionais LGBT e negritude, que falamos aqui na sede do Procomum, ali do Lab Santista, Rua 7 de Setembro, número 52, das 2 às 7. E também teremos, paralelamente, o Arduino Day, né? Que é o pessoal da cultura hacker que está ali ocupando também os nossos espaços. Então, que lindo ver a programação cheia assim, Savazone e Rodrigo.
E tem amanhã, na verdade você esqueceu, mas amanhã começa o nosso curso de meditação também, né? Com a gente.
Nossa,
né,
é verdade, as atividades autogestionais. É porque as inscrições já estão, né, super lotadas.
Mas amanhã começa também o curso de meditação lá na sede a partir das.
Já perdi o controle da nossa agenda, já perdi o controle. Que coisa linda.
Fabrício, obrigado. Sábado a gente se encontra. Nath, obrigado.
Ai, gente, obrigada pelo convite
muito
hoje,
bem-vinda.
Mais uma vez,
sempre.
Estar aqui hoje.
Sim. E a gente segue aí trocando, criando coisas. Vitinho, boa noite, boa semana para você.
Vamos fingir que a gente não vai estender, né?
Vamos fingir que a gente não vai continuar. Um abraço a todos e a todas.
Obrigado, gente.
Em comum.
Nos vemos.